Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Quinta-feira, dia 29 de março de 2018. Véspera de mais um feriadão brasileiro. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Bandidos fizeram mais um ataque a banco no Paraná nesta madrugada. Polícia Federal prende José Yunes, amigo do presidente Michel Temer, e mais quatro pessoas. Senadores batem boca por causa dos tiros à caravana do ex-presidente Lula. E os advogados ligados ao PT entregam dossiê ao Ministério Público do Paraná apontando 10 suspeitos pelo ataque. Paciência na estrada, quase 1 milhão de veículos devem circular pelas estradas no Paraná durante o feriadão.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Uma massa de ar quente e úmido cobre grande parte do Paraná nesta quinta-feira e mantém o céu com muitas nuvens em todo o centro, parte do leste e do sul do estado. Por causa desse ar quente e úmido, faz calor durante o dia e pode chover à tarde e à noite. As temperaturas sobem mais hoje do que nos últimos dias e, por causa disso, também há o risco de temporais em algumas regiões. Máximas previstas para hoje: 23 em Guarapuava, União da Vitória e Rio Negro, 25 em Francisco Beltrão e Curitiba, 28 em Foz do Iguaçu, Paranaguá, Jacarezinho, Apucarana, Arapongas e Londrina, 29 em Campo Mourão e 30 graus em Maringá e Paranavaí. Para o final de semana, a previsão é a mesma: tempo instável e com chuva em praticamente todas as regiões. A Polícia Federal prendeu José Yunes, amigo do presidente Michel Temer, em São Paulo. A defesa dele alega que a prisão é ilegal. Lucas Por Deus Leão.
O advogado José Yunes, o ex-assessor do presidente Michel Temer, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira. A defesa do advogado confirmou a prisão de Yunes, apesar da Polícia Federal dizer que não vai comentar o caso. O advogado de defesa de José Yunes afirmou em nota que é inaceitável a prisão de um advogado com mais de 50 anos de advocacia que sempre que intimado ou mesmo espontaneamente compareceu a todos os atos para colaborar. O advogado de Yunes, José Luiz de Oliveira Lima, afirma que a prisão é ilegal e é uma violência contra José Yunes e contra a cidadania. Em novembro do ano passado, Yunes prestou depoimento à Polícia Federal no âmbito do inquérito que investiga o decreto presidencial que aumentou o prazo dos contratos de concessão de áreas portuárias. A polícia investiga se houve propina por parte da empresa Rodrimar para a edição do decreto. O governo alega que a empresa investigada, a Rodrimar, não foi beneficiada por este decreto. Em 2016, Yunes pediu demissão do cargo de assessor especial da Presidência da República depois de ser acusado nas delações da Odebrecht de receber propina da empreiteira para o MDB na eleição de 2014. O partido afirmou na época que as doações da Odebrecht foram todas legais e registradas na Justiça. Já o presidente Michel Temer sempre negou as acusações sobre o decreto dos portos. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Além de José Yunes, a Polícia Federal também prendeu hoje o empresário Antônio Celso Greco, dono da empresa Rodrimar, que opera no Porto de Santos, o ex-ministro da Agricultura e ex-deputado federal Wagner Rossi, que foi diretor-presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, que é a estatal que administra o Porto de Santos, em 99 e 2000, Milton Hortolan, auxiliar de Wagner Rossi, e o ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo, João Batista Lima Filho, outro amigo do presidente Michel Temer. As prisões foram pedidas pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A Polícia Federal cumpriu ainda mandados de busca e apreensão em unidades da Rodrimar. A operação faz parte da investigação que apura se o presidente Michel Temer, através de um decreto, beneficiou as empresas do setor portuário em troca de um suposto recebimento de propina. E outro ministro do Supremo, Dias Toffoli, concedeu prisão domiciliar ao deputado Paulo Maluf. Sumaia Vilela.
O deputado federal afastado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, vai para prisão domiciliar. A autorização foi concedida nesta quarta-feira pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Maluf cumpre pena de 7 anos e 9 meses de prisão no Complexo da Papuda, em Brasília, desde dezembro do ano passado, por decisão do ministro do STF, Edson Fachin. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro, crime ligado à época em que foi prefeito de São Paulo, entre 1993 e 1996. A prisão domiciliar já tinha sido tentada pela defesa em instâncias inferiores e no Superior Tribunal de Justiça, até agora sem sucesso. O argumento é que o parlamentar tem 86 anos e doenças graves, entre elas um problema no coração e uma hérnia de disco, e a prisão não forneceria as condições mínimas de tratamento. Na decisão, Toffoli cita a internação de Maluf, ocorrida na noite desta terça-feira em um hospital particular de Brasília. Ele afirma ainda que a defesa comprovou que a situação de saúde do político na prisão é grave. O ministro determinou que o caso seja analisado pelo plenário do Supremo. Nesta terça-feira, outro habeas corpus sob responsabilidade de Toffoli levou um político da cela para a prisão domiciliar por questões de saúde. O presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, do MDB. O ministro foi o relator e aceitou o pedido. A segunda turma do STF concordou por maioria de votos. Toffoli cita esse julgamento na decisão que autorizou a prisão domiciliar de Paulo Maluf. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
Os senadores bateram boca ontem por causa das denúncias do ataque à caravana do ex-presidente Lula aqui no Paraná.
O atentado contra a caravana do ex-presidente Lula no estado do Paraná repercutiu no Congresso Nacional. A senadora gaúcha Ana Amélia, do PP, foi acusada por petistas de estimular a violência contra a caravana. O líder do PT na casa, o senador Lindbergh Farias, criticou a fala da parlamentar durante um evento do PP no Rio Grande do Sul, quando ela parabenizou manifestantes por impedirem a caravana de passar por cidades do estado.
Vossa Excelência fala que botou para correr aquele pessoal e fala atirar ovo, levantar o reilho. O que a senhora quis dizer?
O reino levantado, o senhor não
o reino é o chicote.
O reino é o chicote. Não é bater.
Vossa Excelência, na verdade, fez incitação ao ódio e à violência. A senhora é um pouco responsável pelos tiros no ônibus do presidente Lula.
Eu sabia que você ia fazer isso. Claro, eu sabia que você ia chegar nisso.
Ana Amélia rebateu as críticas, dizendo que foi uma força de expressão.
Não me torne bode expiatório dos problemas do seu partido e do seu presidente da República. Não me torne. Que eu falei numa cerimônia pública, não. Foi numa cerimônia reservada ao meu partido, o Partido Progressista, onde o clima partidário sobrepõe-se, às vezes, à paixão e são envolvidos.
A senadora avaliou ainda que as agressões são uma reação aos governos petistas.
Então nós temos que examinar a situação que estamos vivendo e a forma como foi utilizado o ex-presidente e sua caravana, exatamente como uma reação daquelas pessoas que estão indignadas com essa crise profunda que está vivendo.
A caravana do ex-presidente Lula foi alvejada por tiros nessa terça-feira durante passagem pelo estado do Paraná. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
E ontem, representantes do movimento coletivo Advogados pela Democracia apresentaram uma série de denúncias relacionadas ao que eles qualificaram como ataques à caravana Lula pelo Brasil. O documento foi entregue ao Ministério Público do Paraná. No material estão e-mails com cópias de trocas de mensagens de WhatsApp, que, segundo os advogados, revelariam conversas entre pessoas que planejavam os ataques à caravana. Segundo a advogada Tânia Mandarino, 10 pessoas seriam suspeitas de envolvimento nestes ataques. O dossiê com e-mails, vídeos e trocas de mensagens pelo WhatsApp foi entregue ao Procurador de Justiça do Paraná, Olímpio de Sá Sotomayor Neto, que prometeu agilidade nas apurações. Lembrando, o ataque à caravana do ex-presidente Lula teria acontecido anteontem à noite, quando ele saía de Quedas do Iguaçu com destino a Laranjeiras do Sul, que fica ali na região sudoeste e centro-sul do Paraná. Agora é a hora do intervalo. Daqui a pouco, motorista, fique atento. Mais de 1 milhão de carros devem circular pelo Paraná neste feriadão de Páscoa. Vai ser preciso muita paciência.
Paraná de hoje volta já.